Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 324. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, temos um monte de e-mails aqui a serem respondidos. Na realidade, para quem está ligando pela primeira vez, esse é um programa que normalmente vai ao ar todo sábado das 2 às 3 da tarde e aos domingos das 5 às 6 horas da manhã. É um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, eventualmente dúvidas sobre assuntos gerais. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, chegar, por exemplo, manda um e-mail, pergunta, Tarcísio, você é feliz? Aí ele vai responder, tá? Então, na realidade...
No domingo, especialmente para os madrugadores.
Para os,
né?
madrugadores.
O pessoal que se liga em informática é madrugador, né?
Ou
nem dorme.
Ou para os farristas, né? Que ficam na gandaia sábado à noite inteira. Mas, na realidade, se você quiser entrar em contato com o programa para mandar ou a dúvida, ou uma dica interessante que você encontrou na internet e quer compartilhar com os outros, ou eventualmente até uma resposta a alguma pergunta no programa anterior que não soubemos responder, mas você fala, ah, eu já passei por esse problema, sei como resolver isso. Então, na realidade, o melhor caminho é através do e-mail. Nosso e-mail é o...
O endereço é a plug...
Não,
info. De vez em quando me dá um branco, não sei. É tanta coisa. Plug Eldorado é o nome do programa. info@redeeldorado.com.br é o endereço para o qual você pode mandar suas dúvidas. Então, repetindo, info@redeeldorado.com.br.
O Plug Eldorado apareceu na cabeça do Tarcísio pelo seguinte: quando você mandar um e-mail para nós, por favor, no assunto, coloque Plug Eldorado, para você ser reconhecido como um não spammer. E tudo, pergunta, tua assinatura, ou teu pseudônimo, não precisa ser seu nome real, qualquer coisa você coloca no corpo do e-mail, por favor. E no assunto, lá no subject, você coloca simplesmente Plug Eldorado. Sabe quanto está a proporção? Contei outro dia. 40 para 1.
40 para 1, quer dizer, a cada
e-mail
40
que eu recebo,
e-mails
tem 40
que chegam... Tem um e-mail para 40 spam.
E eu não estou eliminando nem usando anti-spammer, porque justamente eu quero ver até onde cresce isso.
Onde vai chegar isso?
Onde vai chegar
Qual
isso?
Qual será o limite?
Tá pois certo. É.
Se é que tem algum.
Na realidade, nós temos várias dúvidas, algumas críticas, algumas até obsoletas, porque, por exemplo, o Geraldo Tutucuruvi diz, ah, vocês estão fora do ar, não sei o que mais. Estivemos fora do ar por vários motivos. Estivemos fora da programação da Eldorado em função do futebol, em função da Copa do Mundo. Que, aliás, com relação à Copa do Mundo, eu recebi uma frase do como chama aquele senador, um dos raros senadores que prestam nesse país? Cristóvão Buarque.
Certo.
Cristóvão Buarque mandou uma frase que eu achei fantástica. Ele falou, olha que coisa engraçada. O Brasil conseguiu, bem ou mal, o 8º lugar na Copa do Mundo. E todo mundo ficou triste. Agora, em educação...
É uma Copa de 32 participantes.
Né? Oitavo lugar.
Oitavo lugar.
E todo mundo ficou triste. Falou, agora, em educação, nós estamos em 85º lugar e ninguém está dizendo nada. Ninguém está se queixando.
Sabem disso.
É um absurdo isso. Realmente, o problema educacional do Brasil é uma das coisas mais catastróficas que existem.
Aliás, nesse quesito, nossos irmãos argentinos estão muitíssimo
muito arriba de nós outros. Muito na frente. Mas só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. E a Câmara Brasileira do Livro já descobriu que a cada ano que passa, 300 livrarias vão para falência e cada livraria é substituída, sabe por quê?
Por quê?
5 Land House.
Cinco Land House.
Entende?
É uma coisa assim muito salutar.
Salutar, extremamente.
Pra...
E ainda tem palhaço falando em inclusão digital. Pelo amor de Deus, tem que ter uma inclusão cultural nesse país, né? Mas de qualquer forma, eu estou até relendo o e-mail do Geraldo, porque na época ele tinha pedido para mandar um abraço para o pessoal da Milkini.
Ah, Milkini, Milkini Moda Praia, é
Moda
isso.
Praia, é que está ouvindo o programa, então um abraço para o pessoal da Milkini. Aproveitando os abraços, Tarcísio,
aproveitando os abraços.
Nas terças-feiras, o Tarcísio faz um trabalho voluntário, toda terça-feira, das 10h30 até meio-dia, faz um trabalho voluntário para aquelas pessoas, promover o encontro de dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão procurando emprego e aquelas pessoas que estão procurando alguém para empregar. Não é uma agência, é um trabalho voluntário que está sendo feito, ajuda as pessoas a fazer um currículo, ajuda a fazer justamente esses contatos. E tem aparecido lá, inclusive, muito dos nossos ouvintes.
Sim.
Quem apareceu dessa vez?
A última vez aí a gente pode registrar o João Carlos, que esteve lá e ele fez questão de frisar que a mulher dele, a Minervina, um abração para ela então, meu e do Pierluigi, a Minervina ouve sempre nosso programa, né, uma ouvinte assídua. Então um abração para você, de novo para você, João Carlos, e para a Minervina, tá bom? O Adriano Cano também esteve por lá. O Adriano Cano sempre nos manda e-mails, né? Você lembra de alguns? Não do conteúdo, mas lembra que ele tem mandado.
Lembro do nome.
Isso. E o Maurício Félix também esteve por lá nos visitando. E é assim, como o Pierluigi disse, é um trabalho voluntário, portanto, absolutamente gratuito. Quem tiver busca de vagas, ou se você estiver ouvindo conhecer alguém, né, algum parente ou algum amigo que esteja desempregado, procurando alguma colocação no mercado, é simples. Faz um currículo do jeito que você achar, né, que deva se fazer um currículo.
Currículo bruto.
Um currículo. E vá para lá com uma foto. Um currículo e uma foto. Tá? Aí lá você vai preencher uma fichinha só para a gente poder fazer o cadastramento adequadamente. E pronto. Basicamente isso, você já vai estar lá no nosso cadastro, que como o Pierluigi disse, visa promover esses encontros entre quem está oferecendo e quem está procurando emprego.
O endereço?
O endereço é Rua Joaquim Távora, 1403. O Joaquim Távora, 1403. Ela é uma rua que fica na Vila Mariana, aqui no bairro de São Paulo. E, uma referência rápida, essa rua, Joaquim Távora, ela fica próxima à estação Ana Rosa do metrô, na linha Norte-Sul tem a estação Ana Rosa, a Joaquim Távora é uma rua próxima dessa estação. Então, rua Joaquim Távora, 1403.
É uma travessa da Domingos de Moraes, né?
Exatamente, é uma travessa da Domingos Moraes. 1403, então, o número e o horário, como o Pierluigi já disse, eu reforço, é das 10h30 da manhã até meio-dia, eu e mais alguns amigos que estamos fazendo esse trabalho voluntário lá, estamos lá dispostos a te receber.
Hoje eu ia dar um pulo lá, mas infelizmente...
Exatamente, toda vez que aparece alguém que ouviu aqui a gente falando no programa, ele olha para mim, você é o Tarcísio, né? Porque eles sabem, eles reconhecem pela voz, eu acho que eles ficam ouvindo a voz de cada um, fala, o Tarcísio é aquele. Ah, você é o Tarcísio, sim. Imediatamente ele já olha para o lado e fala, e cadê o Pierluigi? É impressionante.
Os irmãos siameses, né?
Exato.
O Adriano aqui tem uma dúvida, viu, Tarcísio? Ele diz, no meu Hotmail tem uma faixa de propaganda do lado direito, sempre visível, atrapalhando meus e-mails. Não consigo ver as mensagens com a propaganda sempre do lado direito. O que fazer? É meio complicado isso, né, Tarcísio?
Bom, eu não sei exatamente, eu não tenho nenhuma conta no Hotmail, né? Talvez algum ouvinte que tenha, passe ou tenha passado pelo mesmo problema e possa nos ajudar até dando uma indicação de como remover essa faixa. Mas, assim, um palpite é que uma dentre duas possibilidades deva estar ocorrendo aí no seu computador. Uma delas pode ser que seja realmente uma propaganda do Hotmail. Quer dizer, quando o Hotmail se abre, ele automaticamente abre também uma propaganda. E aí, nesse caso, essa faixa, normalmente, se ela está tapando uma área importante que precisaria ficar visível, né? Você diz que sim, atrapalha aí a visualização dos seus e-mails. Então, normalmente, quando aparece isso, são aquelas janelinhas pop-up. Essa faixa deve ser uma janela pop-up, e aí...
Claro, que se enfia no lugar errado.
Ela se sobrepõe ao texto isso ocorre muitíssimo frequentemente em diversos sites por aí, tá? E a ideia é simplesmente, essas, quando bem feitas, né, é clicar num xizinho que fica no canto superior direito da faixa, né, com a inscrição fechada. Ela simplesmente some. Quer dizer, pelo menos ela obriga o cara a ver a faixa, ler a propaganda para ir lá fechar, tá certo? Outra possibilidade é que seja uma barra de ferramentas. Uma barra de ferramentas, um toolbar, que foi instalado ou pelo próprio Hotmail, ou provavelmente pelo próprio Hotmail, mas porque você diz que ela aparece nessa ocasião e não em outras, né? Pelo menos você não diz nada. Então aí, nesse caso, procure no seu programa de navegação, no item Opções, Ferramentas, ou Visualizar, melhor dizendo, no item Visualizar, barra de ferramentas, se existe alguma barra de ferramentas que não seja padrão, ou de formatação, ou de digitação do endereço dos sites, alguma diferente dessas que esteja habilitada. Normalmente aparece ali a lista, quando você aciona a opção visualizar ferramentas, ou barra de ferramentas, aparece a lista de todas as barras de ferramentas que estão disponíveis, e aquelas que estão ativas aparecem com aquele vezinho, com aquele check, checado, aquela marca de check. Aí, eventualmente, se você achar alguma estranha, tipo Toolbar, Yahoo Toolbar, ou não é Yahoo, é Hotmail Toolbar, coisa assim, clique para desativá-la, e aí provavelmente o problema será sanado. Atenção, eu estou pilotando no escuro. Né? Quer dizer, normalmente é o que se faz, é isso que eu falei. São normalmente uma dessas duas opções. Se não resolver o problema, então eu peço ajuda ao pessoal, aos universitários, né, pelo menos. Eu peço ajuda ao pessoal que usa, que é usuário aí do Hotmail e que já tenha passado e resolvido o problema, tá?
Na realidade, em um desses programas em que foi pedida ajuda aos universitários, a pergunta era como se chama um triângulo que tem os três lados com medidas diferentes um dos outros. As alternativas eram equilátero, isósceles, escaleno e quadrilátero. Obviamente,
obviamente, qual que teve maior ibope?
Os três universitários
falaram que o que era o
quadrilátero.
Quadrilátero, óbvio. Um triângulo só pode ser um quadrilátero, se ele soubesse. Tem uma música tocando aí.
É que eu esqueci de desligar o celular.
Esse é o Pierluigi. Então, o triângulo, só, obviamente, um triângulo é um quadrilátero, né? Quer dizer, ele é de acordo com a lógica
dos universitários.
Desses três universitários, pelo menos.
Mas é uma vergonha mesmo, né? Quer dizer, nós estamos num problema assim, terrível. Um registro aqui. O João Bigato mandou um e-mail dizendo obrigado pelo elogio, mas vocês erraram de novo meu nome. Meu nome é João Bigatão.
Ah, então, é Bigatão.
Então fica registrado, viu, João Bigato? Então, não, tô brincando. Tá certo, de hoje em diante é João Bigatão.
Bigatão, tá certo. Tá certo. Agora ele fez questão, inclusive, de mandar com o A com o tio, né?
Certo,
João Bigatão. Letras maiúsculas com a separação silábica, inclusive, tá certo? Tá bom.
Ô, Tarcísio, nós temos aqui uma dica muito interessante do Antônio Roleira. Ele diz o seguinte, vocês lembram do ACAR, o European Institute for Computer Antivirus Research?
Tá.
Seria Instituto Europeu para Pesquisa sobre Antivírus de Computadores, né? É um teste bem antigo para antivírus. Descobri agora uma outra alternativa muito boa, o SpyCAR. Trata-se de um site onde se pode fazer diversos testes para antivírus e anti-spies.
Certo.
Lá se faz mais de uma dezena deles, todos inofensivos, mas que mostram o quanto se está protegido.
Tá, ele dá o endereço para você fazer o teste, né?
Ele dá o endereço para você fazer.
É um teste online, aparentemente. Detalhe, está em inglês, tá? Mas mesmo estando em inglês, imagino que os internautas de plantão tenham a desenvoltura suficiente para poder navegar nesse site. Então vamos lá, o endereço que o Antônio Roleira nos passou é www.spycar.org/spycar.html.
E esse SpyCar se soletra com S de Sierra, P de Papa, Y de Yankee, C de Charlie, A de Alfa e R de Romeu.
Exatamente. Então, Repetindo, www.spycar.org/. Aí você escreve spycar.html, que é o nome da página propriamente que você vai acessar. Um detalhe, eu não sei se isso é fundamental ou não. Exato. O nome da página, spycar.html, ele começa com letra S maiúscula. Tá? Então imagino que, não sei se é um endereço, como é que chama? Case sensitive. Quer dizer,
sensível a caixa alta e caixa baixa.
Exato, sensível a letra maiúscula ou minúscula.
O Hélio Pessoa, isso talvez responda até a dúvida do Hélio Pessoa, viu, Tarcísio? O número 4.
Sim.
Que diz o seguinte: bom, professores, obrigado pela orientação sobre ser autodidata. Aliás, eu queria comunicar a todos os ouvintes que estou na metade de um quarto livro. Quem quiser notícias sobre os outros três, entre em www.neuropedagogia.org. Neuropedagogia, tudo junto, .org. Estou pela metade de um quarto livro, que é justamente Manual do Autodidata. Resolvi fazer isso. Por quê? Para atingir os vestibulandos e os concurseiros. Porque normalmente, quando o cara vai prestar um concurso público, é alguém que já saiu da escola já há um certo tempo. Então é alguém que tem que se transformar num autodidata, com certeza absoluta.
Com certeza. Quantas coisas, né, a gente consegue fazer se a gente tiver alguns procedimentos, né, que facilitem
o autodidatismo.
O autodidatismo, né? Exatamente.
Agora, o Hélio diz o seguinte: minha máquina tem o Windows XP instalado. Como eu sei se tem o antivírus instalado? Ué, uma coisa é acessar esse Spycar, né? Que você vai fazer.
Uma ideia é essa. Agora, veja.
Agora, posso instalar o AV/RT mesmo assim?
O antivírus RT mesmo assim?
Bom,
eu não sei se esse é um nome de um antivírus que saiu com a grafia errada ou se é alguma...
Será que é o Avira, talvez?
Não, talvez seja o Avira, que saiu com a grafia errada. Mas, de qualquer forma, pode sim. Tá? Agora, normalmente você descobre se você tem um antivírus instalado, pelo menos um antivírus eficiente instalado, dando uma olhadinha ali naquela barra inferior... Da janela do Windows, no cantinho direito, onde fica o reloginho, exatamente, o reloginho, normalmente também por ali aparece
controle de volume.
Um alto-falantezinho que é o controle de volume, e diversos outros pequenos ícones começam ou costumam surgir por ali, indicando a execução online, quer dizer, uma execução em memória, né? A presença em memória de programas que estão em execução. E o antivírus, se ele tiver instalado, um bom antivírus, ele tem que ter necessariamente um escudo, tá? Um escudo online. Quer dizer, os antivírus, eles têm basicamente duas finalidades. Uma é escanear um computador.
Varrer o computador.
Varrer arquivo por arquivo de um computador, verificando um por um se existe algum indício de vírus, de contaminação.
E cuidado que quando você faz isso, é bom você preparar um bom café, alguma atividade extra, porque existem alguns escaneamentos, dependendo do quanto o seu HD está cheio, você pode demorar, como no meu caso, por exemplo, em média 5 horas para fazer escaneamento
Exatamente.
Completo.
Então, esse procedimento normalmente é um procedimento manual. Tá? Você roda o antivírus, aciona o antivírus e decide o momento e o que, qual ou quais dispositivos, né, o HD, às vezes um pendrive, enfim, você quer escanear.
Aliás, tá? Abrindo um parênteses, muitos dos antivírus sempre deixam um quadradinho a ser checado ou não com a mensagem. Depois de terminar esse escaneamento, quer que eu desligue o computador? Porque muitas vezes o camarada deixa lá e vai embora, né?
Exatamente, aí ele desliga automaticamente terminado o escaneamento. Mas não é muito bom fazer isso, viu, Perlid? Porque muitas vezes, antes que o escaneamento seja terminado, alguns vírus são detectados. E já aconteceu muitas vezes, que a não ser que você deixe ele programado para automaticamente apagar o arquivo contaminado, O próprio programa antivírus, ele para o escaneamento e ele fica esperando uma resposta sua. Então é bom você não deixar o computador totalmente abandonado quando você fizer isso e pelo menos de vez em quando dar uma espiadinha na tela para ver se ele continua rodando ou se ele está parado numa mensagem que exige uma ação do usuário para ele poder continuar. Tá? Bom, então, como eu disse, essa é uma das finalidades do antivírus, fazer esse escaneamento. A segunda, e talvez até mais importante, atividade, né, ou atributo que o antivírus deve ter, é a proteção online. Ou seja, uma proteção que deve ser feita o tempo todo em tempo real. Tá? E para isso, tem que ter uma parte desse antivírus que se localize, que fique em memória.
Instalada na memória.
E a espreita. Então, se ela detectar a tentativa de invasão ou de contaminação por parte de algum vírus, ela imediatamente para, trava aquela tentativa e te avisa, obviamente, com uma mensagem. Então, no caso aqui do nosso ouvinte, o Hélio, viu, Hélio, você pode verificar ali no canto direito inferior da tela do Windows se existe algum ícone, tipo, que se identifique como uma espécie de escudo.
Aliás, se você passar o ponteiro do mouse sobre todos esses ícones que estão nessa barrinha que o Tarcísio falou, normalmente se abre uma janelinha detalhando o que significa aquele ícone.
Certo.
Então, ela vai dizer, ó, antivírus tal. Então você sabe que você tem um antivírus instalado. Mas, olha, provavelmente não. A menos que você tenha comprado um computador com o XP já instalado e já um monte de programas já instalados. Aí,
Hoje é comum, né, quando você compra um computador, mas primeiro ele não vai vir com o Windows XP, até porque o Windows XP já foi descontinuado lá na Microsoft. Já não existe mais aquele apoio, digamos assim, oficial, suporte oficial para o Windows XP. Tá? Então é claro que nenhum computador vai vir mais com o Windows XP, a não ser que você queira instalar num computador mais antigo, ele não vai estar com o Windows XP. Eles hoje em dia estão vindo mesmo com o Windows 7. Uhum. Né? Se você comprar um computador novo que já venha com Windows, ele normalmente está vindo com Windows 7.
Ou com Linux, se for mais barato.
E aí, tanto num caso quanto no outro, também é muito comum. No Linux, não. Linux vem uma versão gratuita mesmo e, digamos assim, que não expira. Mas no caso do Windows, é comum eles fazerem alguma espécie de convênio com essas companhias de antivírus, Norton, McAfee, de antivírus que são pagos. E eles colocam normalmente uma versão que dura 3 meses, 6 meses, dependendo do convênio. Então, se você comprou um computador novo, já veio com o Windows 7, é provável que ele venha com uma dessas versões, não de avaliação, é a versão full, completa, só que tem uma licença
que expira
em 3 ou 6 meses, em alguns casos até em 1 ano. Né? Eles dão uma licença, muitas vezes, por 1 ano.
Maravilha. Eu vou retomar um assunto meio banal e fútil, que é sobre a Monique Lafon, mas porque no e-mail tem uma dica interessante. Aqui nos corrige mais uma vez o Lucas de Faria, 65. Aliás, todo mundo que fala em Monique Lafon, coisa desse tipo, é só dos 60. Né? Normalmente o pessoal... Ele diz o seguinte, nós falamos que a tal vedete era Monique Lafon, não é a Jacqueline Mirna, que era aquela do Araraquara. E aí ele dá detalhes disso. Ela é romena. Eu falei, mas onde que ele descobriu isso? Que ela é romena. Será que ele a conheceu pessoalmente? Não, pela internet. Existe um site que é intitulado ondeanda.multiply.com. Ou seja, é um site que permite fazer com que as pessoas descubram eventuais personalidades do passado para saber que fim levaram e onde anda. Então o site, a dica que o Lucas de Faria dá é ondeanda.multiply, vou estou lendo sem pronúncia, mas sem o final em y.com, simplesmente. Aí você descobre as pessoas do passado, né?
Aliás, por falar em pessoas do passado, essa é a Monique Lafon, não é.
Não,
essa é a Jacqueline Mirna, né? Que fazia uma francesinha.
É isso. Que é romena.
Mas depois veio um outro quadro parecido com esse, onde aparecia uma americana, né? E essa americana, ela está, se não me engano, trabalhando atualmente numa dessas novelas aí, ela é secretária. Acho que é novela das 8.
Ah, certo.
Acho que é a Kate Lira.
Kate Lira,
que ela fazia do americano. O americano é bonzinho, uma coisa assim. O brasileiro.
Brasileiro é bonzinho.
Era basicamente o mesmo quadro, só que era com uma americana.
E, para encerrar esse bloco, uma última dica do Udo. Para quem quiser ouvir música, ele dá 3 dicas.
Jango.com.
Jango.com.
Jango tal e qual o ex-presidente. Jango.com.
O ex-presidente, o vice que substituiu o Jânio Quadros, né? Diz que funciona como Leste FM, antes de que Leste FM ficasse complicado. Depois tem o Sky.fm. Sky, obviamente, em inglês, S-K-Y. Sky é .fm. E para quem ouvia a extinta Lucky 7 Radio, tem o Acuradio.com. Eu estou lendo sem pronúncia. Acuradio, sendo que esse Acuradio é com dois Cs. A-C-C-U-Radio.com. Essa é uma dica do Udo para quem quer ouvir música pela
Há pela vários sites, né? Que
permitem... Um deles é o Território Eldorado, né?
É o Território Eldorado, outro deles é o www.intermatica.org. Só que aí, no caso do www.intermatica.org, a programação é extremamente selecionada, é muito específica. Ou seja, é apenas esse programa que você pode ouvir lá, tá certo? A gente, quem sabe, disponibilize outros ainda.
Outros ainda.
Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Na internet é bastante comum encontrarmos sites que disponibilizam áudio em streaming. Inúmeras emissoras tradicionais de rádio no mundo todo transmitem sua programação ao vivo. Diversas vezes gostaríamos de gravar, no formato MP3, programas ou músicas transmitidas em streaming para poder escutar mais tarde em nosso computador. Bem, o som não vai ficar perfeito e com a qualidade de um CD, mas se você adquirir um software que capture o som em arquivo streaming, é uma boa saída para guardar esses registros de som. Uma excelente opção é o MP3 My MP3, um pequeno aplicativo que, quando aberto, permite gravarmos qualquer som que esteja sendo transmitido em formato streaming. Basta configurar o seu dispositivo de gravação do computador para Stereo Mix, ajustar o formato e o bitrate desejados, o volume de gravação e pronto. Aí é só clicar no botão Record. Se você quiser obter essa ferramenta, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 1003-1003. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Existem muitos aparelhos celulares que suportam toques polifônicos no formato MIDI. E na internet há milhares de arquivos nesse formato disponíveis para download gratuito. Para quem está à procura de MIDIs de MPB, música popular brasileira, nosso ouvinte Reinaldo sugere uma visita ao Beatriz Kaufmann website. Não só lá você vai encontrar os toques e poderá ouvi-los, como você certamente vai encontrar a letra da música. Tanto é que você pode fazer até uma espécie de karaokê no seu computador, usando a melodia no formato MIDI e ficar lendo e cantando a música que está sendo apresentada no site. Um link direto para Beatriz Kaufmann website você encontra em www.intermatica.org. Procurando Infodrop número 456, 456, Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, que é o de número 324. E lembrando aí mais uma vez que se você tiver suas dúvidas de informática ou dicas, coisas interessantes eventualmente na área de informática ou até em outras áreas também, que porventura você tenha descoberto nas suas navegações na internet, você pode mandar para a gente essa dúvida ou dica através do e-mail info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre de que no campo assunto você deve colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, exatamente para não ser confundido com um spammer.
E se você quiser ouvir programas passados,
No próprio site do Território Dourado você pode encontrar, ou então você entra em www.intermatica.org e você vai ter a possibilidade de dois caminhos: ou baixar diretamente pela Intermatica, ou ouvi-lo, ou baixá-lo diretamente pela Intermatica, ou tem um link onde está escrito site do Moacir, e você vai lá no Moacir. É um site que foi elaborado por um deficiente visual, que é o Moacir, no caso, inclusive para deficientes visuais, principalmente o pessoal que ouve através da rádio Dos Vox, e ele também permite baixar os nossos programas antigos, mas aí no formato Real Player, e não no formato... Qual que é o formato do site Intermatica? MP3?
MP3,
isso. Exatamente. Agora, diz aqui a Jacira o seguinte... Eu gosto muito do programa, assisto há muito tempo, ouço há bastante tempo. Em consequência de uma cirurgia da cabeça, tenho dificuldades de guardar tudo na primeira vez que ouço. Eu tenho alunos que têm dificuldade de guardar na quinta vez, viu? Então não se preocupe.
Não se preocupe, não.
Que o problema não é esse. Diz, revendo o programa 310, ouvi dizer que existe um DVD com todos os programas. Acho que é uma cena, né, que tem isso.
É,
né?
Provável. É, só se for uma... Nós... Não temos
esse DVD.
Aliás, se acharmos esse, ou se você achar, viu, Jacira, por favor, mande uma dica pra gente, porque seria interessante. Não,
faz uma coisa, Jacira, entra no
site do Moacir.
No site do Moacir. Então você entra em www.intermatica.org e lá em cima, bem em cima na lista de naquela tira horizontal, você tem lá Moacir, você entra no site do Moacir, lá tem como você entrar em contato com ele e perguntar para ele se existe essa possibilidade do DVD com todos os programas. É,
agora uma dica, se você conseguir esse DVD, viu, Jacira, você disse que gostaria muito de ter esse DVD desde a primeira aula, né? Na realidade, desde o primeiro programa. Desde o primeiro programa, acho que vai ser difícil o Moacir ter. Talvez até tenha, né? Não sei. Mas eu acredito que ele tenha desde o primeiro. Mas tudo bem, vamos supor que tenha. Aí, se você conseguir esse DVD, primeiro, nos avise se realmente esse
que
DVD existe.
Nós
queremos uma cópia dele também, para efeito do nosso registro. E detalhe, na hora que você for ouvir os programas, ouça na ordem cronológica inversa, ou seja, do último para o primeiro. E eu vou explicar por quê, é simples. É que os assuntos na área de informática, eles têm um certo tempo, um prazo de validade.
Chamado obsolescência acelerada.
Exato, né? Então, se você pegar lá o primeiro programa que aqui na Rede Eldorado aconteceu há coisa de 5 anos, ou um pouco mais, talvez,
pouco
menos.
Isso?
É por aí, tá? Eu acho que em abril de 2011, se não me engano, nós começamos em 2000. Não, na verdade já faz, estamos indo para 6 anos, pelo menos. Foi em abril de 2004 que nós começamos por aqui, tá? Mas de qualquer forma, se você pegar lá o primeiro programa que aconteceu há 6 anos, provavelmente aqui naquele programa a gente ainda devia estar falando de DOS, de Windows 3.1, né? Coisas que hoje você nem vai saber mais o que se trata, tá certo? Porque já saíram fora do mercado faz tempo. Então, a dica, né, Jacira, caso você consiga... pegar esses programas, vá ouvindo do primeiro para o último, ao contrário, do último para o primeiro, em ordem cronológica inversa.
Ou tá? Pelo menos se você começar a ouvir, estamos no 324, começa pelo 250.
É, no máximo, no máximo.
No máximo. Né? Agora, essa dica, viu, Tarcísio, de ir no site do Moacir e procurar, vale também para o Alexandre Gouveia, que por algum motivo ele não tem o do 323.
O 323.
Ah, é porque demorou um pouco para colocar no ar.
Demorou, mas olha, tá. Eu tenho certeza que o número 323, ele está agora, sim, disponível no site Intermatica. Então faça o seguinte, Alexandre, se você entrar lá em www.intermatica.org e for retrocedendo nos infodrops, né?
O 323 é o anterior a esse e na realidade é que como foi gravado. De forma...
Tá, pode ser isso. É porque ainda não está mesmo. Mas deverá estar logo mais. Quando você ouvir esse programa, provavelmente já vai estar.
Já vai estar, com certeza absoluta.
Tá bom.
E esse DVD eu estou curioso, viu, Jacira? Tenta fazer essa investigação lá com o Moacir e ver se existe realmente esse DVD. Há muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fiz uma palestra sobre educação, inteligência, técnicas de estudo na Serasa, para o pessoal, para os funcionários da Serasa, né? E como o auditório era relativamente pequeno, a palestra foi retransmitida, foi gravada e retransmitida e transmitida online até pela internet. Então todo mundo viu, assistiu a palestra pela internet. Imediatamente pediram um DVD.
Certo.
A Serasa gravou o DVD e, se não me engano, gravou 1000 DVDs. Esses DVDs foram posteriormente transformados em VCD, a minha palestra.
Uhum.
E espalharam pelo Brasil inteiro. E agora eu estou recebendo muito e-mail de perguntar, dá para você me mandar aquele? Eu não tenho. Aliás, eu sou a única pessoa no mundo que não tem aquilo.
Então, quem tiver, por favor, mande um para o Pedro Luiz, que ele gostaria muito de se ver.
Aliás, eu descobri agora uma diretora de uma escola estadual, de uma escola pública estadual, que tem e distribui. Vai distribuindo assim. Olha, então,
Pedro Luiz, aproveitando aí uma expressão que você acabou de mencionar, há quantos anos atrás mesmo?
Há quantos anos atrás, né?
Então, ele falou que há tantos anos atrás, né? Pois é, isso me lembra aqui um e-mail que o professor Elton manda pra gente carinhosamente, corrigindo, ou pelo menos fazendo alguma observação a respeito da língua pátria. Ele diz que é professor de português. Prazer, professor Elton. Minha mulher, Esther, também é professora de português. E eu procuro não decepcioná-la, mas pelo visto, ele está dizendo que ninguém gostaria escapa. De ajudar numa questão. Ninguém escapa, é claro. Ele diz que eu utilizo algumas vezes a expressão elo de ligação, que na realidade trata-se de uma redundância. Né? Redundância é um vício de linguagem, palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento. Exemplo, elo de ligação que faltava. É melhor falar o elo que faltava, certo? Concordo plenamente, mas isso é uma coisa que acaba sendo realmente, como você próprio disse, professor Elton, um vício de linguagem. E vício realmente é uma coisa meio difícil da gente se livrar.
E o pleonasmo, né? Figura de linguagem chamada pleonasmo, né?
E eu estou mencionando isso exatamente porque, da mesma forma que elo de ligação é uma redundância, você dizer que a coisa aconteceu há 4 anos atrás
é
também é outra redundância, porque o A, no caso, é com H, e ele já denota tempo passado,
exatamente.
Né? Então não há necessidade de colocar a palavra atrás. Há 4 anos, pronto. Já
ele dá outros exemplos atrás. Interessantes, por exemplo, muita gente diz, dividiu em 2 metades iguais. Ora, se dividiu pela metade, elas são iguais.
Aliás, tem um vídeo muito interessante daqueles dois comediantes que fazem um programa nos domingos, na hora do almoço. Se não me engano, esse programa se chama Caras e Pau, uma coisa assim. E esses comediantes, eles começaram no teatro. Tinha um show deles, né, da dupla, no teatro. E pegaram, capturaram, de alguma forma, alguns trechos desse show deles no teatro.
Um sketch qualquer.
Uns sketches, né? E um desses sketches é justamente a respeito da indignação de um desses dois personagens com relação às redundâncias cometidas na língua portuguesa. E aí, tudo isso que o professor Elton está falando, elo de ligação,
surpresa inesperada,
em 2 metades iguais, surpresa inesperada. Ele faz até aqueles comentários bem jocosos a respeito, mas se 2 metades tem que ser iguais, porque se não fossem iguais não seriam metades. E aí começa a, né, elucubrar em cima da coisa. Ele aproveita para dizer que espera que eu não fique macambúzio.
Não, ele não fica, olha. Ele, não fica, ele é casado com uma professora de português e ele passa por essa situação diariamente.
Você não sabe, o riscado que eu fico o tempo todo, né? Às vezes, até para me declarar para ela, eu preciso ficar pensando 2 vezes se eu não vou cometer algum erro de português. Tá?
Só uma coisa eu vou corrigir, viu, professor? Aliás, Elton? Eu sou da Frota Estelar, ele diz que almirante da Marinha é uma redundância, porque almirante só existe na Marinha. Não, na Frota Estelar também não tem almirante e lá não é uma Marinha.
É a hierarquia que ainda não existe, por não existir, vamos dizer assim, nenhuma frota estelar, como é o caso da ficção científica, né? No caso da Star Trek. Mas a hierarquia que se, entre aspas, pretende implementar no caso das frotas de vasos estelares, né? De naves espaciais, caso num futuro aí isso possa ocorrer, é exatamente a hierarquia da Marinha.
Da Marinha.
Então é o mesmo nível, almirante, capitão,
guarda-marinha,
comandante.
Né?
Isso a gente percebe, pelo menos, acompanhando algumas séries de ficção científica.
Contra-almirante. Eu também não gosto muito de almirante. Então, na realidade... Agora, você sabe qual é uma das redundâncias?
Uma ideia, mas... Olha, eu gostei dessa ideia, viu, Peluíde? É. Por exemplo, agora há pouco, lendo esse e-mail, foi explicado corretamente, é claro, por um professor de português, no caso, o professor Elton, o que é uma redundância, é um vício de linguagem, ou seja, palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento. Beleza. Interessante, né? A gente saber o que é uma redundância, o que é uma figura de linguagem, e uma série de outras armadilhas que a língua portuguesa tem.
A gente podia pedir para a Esther dar umas dicas de
Exatamente.
Vez em quando.
Exatamente, eu vou convidar a Esther para ela dar umas dicas de português, quem sabe a gente introduz essas dicas aqui ao longo do programa.
Agora, né? o grande problema que existe na língua portuguesa é justamente que o coloquial não é necessariamente... A norma culta. Mesmo na norma culta tem redundâncias assim, das quais ninguém escapa. Por exemplo, outra alternativa. Não, se alternativa já é outra. Alter, em latim quer dizer outro.
Já quer dizer outro.
Alter. Aliás, é um erro que nós professores de cursinho e vestibulares cometemos. Teste tem 5 alternativas. Não, se tiver 2 alternativas, tudo bem. Mas 5 alternativas, não. Tem 5 opções de resposta.
Exatamente.
Está equivocado falar 5 alternativas. E todo mundo fala, né? Só que eles...
Mesma forma, outra alternativa é melhor substituir por uma alternativa. É. Né?
Ou a alternativa é tal coisa, né? Exatamente.
Exato.
Agora, Tarcísio, nós temos mais algumas dicas interessantes...
Que estão perdidas por aí.
Que estão perdidas por aí.
Estou percebendo o seu ar de desespero, procurando essas dicas interessantes... Bom, enquanto o Peruíde procura as dicas interessantes, eu quero registrar aqui o e-mail da Áurea Zanoni. A Áurea nos mandou um e-mail bastante longo, mas bastante carinhoso também. Ela se chama Áurea Zanoni, tem 60 anos, mora aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. E faz um ano que ela ouve o programa e é fã. Fã ardorosa, fervorosa, entusiasta. E diz até que não sabe quantos sinônimos... Ela pode usar para nos qualificar.
É que bom.
Que
é
bom. Uma fã. A gente fica muito feliz.
Fã no termo, digamos assim, estrito do sentido, que a palavra fã vem de fanático, né?
Exato.
Fã, ela é uma fã fanática, por falar em redundâncias.
Por falar em redundâncias.
Agora, aqui na realidade, ela diz que ela ficou fascinada pelo timbre de voz dos dois. Olha, eu agradeço, viu, Áurea, mas eu acho que você ficou fascinada pelo timbre do Tarcísio, porque o meu
bem.
Não é
você
nem um pouco...
Você tem uma voz boa no microfone também.
nem um pouco radialista. Tem uma dúvida do Cabreira.
Bom, de qualquer forma, a gente agradece muito a você, viu, Áurea. E ela termina o programa desejando a nós dois todo o sucesso do mundo. Parabéns por esse programa maravilhoso, que fiquemos sempre com Deus. Amém. Para você também, fique sempre com Deus e obrigado.
O Cabreira, aliás, por falar em português, já surge aqui uma dúvida. Por que quando alguém fica muito aborrecido, dizem ficou cabreiro?
Cabreiro.
É, gozado, né? Bom, de qualquer forma, o Cabreira ficou cabreiro com um problema. Ele diz o seguinte...
Enfezado eu sei. Bom, mas depois a gente comenta.
Diz, sou ouvinte assíduo do programa, nas madrugadas de domingo, já valeu-me por várias dicas importantes que as aplico no meu dia a dia de simples usuário. Uma das dicas que eu vi levou-me a utilizar o Media Player Classic.
Certo.
Que é justamente aquele Media Player... que é associado com aquele...
K-Lite, né?
É.
K-Lite, K-Lite, Service Pack.
Não, Codec Pack.
O Codec Pack.
Codec Pack,
exatamente.
Tendo todos esses codec associados, o Media Play Classic, ele é realmente, na minha opinião... o melhor reprodutor de som que existe, de som e vídeo.
Uhum.
Por quê? Porque simplesmente não tem frescura. Não tem aquele monte de fogos de artifício que tem nos outros, aquelas coisas lindas que, na realidade, só enchem e entopem a RAM do computador. Ele diz, ele ficou muito satisfeito, porém, alguns filmes em formato WMV, que é o formato, acho que, mais clássico que existe, né?
Uhum, é o Windows Media Video. Né?
Esses filmes são reproduzidos em câmera lenta.
Interessante.
Por quê?
Por quê?
Porque, olha...
Olha, sinceramente...
Entre o céu e a terra, há mais mistérios do que pode imaginar a nossa vã filosofia.
Já dizia Shakespeare, né? O velho Guilherme Pera Batida. William Shakespeare. Bom, o Bate Pera, né? O Shakespeare. Bom, de qualquer forma, o Cabreira, eu diria o seguinte, que você deve estar com um conjunto de codecs ou desatualizado ou mal instalado, tá? Não é normal. Eu, por exemplo, tenho instalado no meu computador o Windows Media Player Classic. Eu instalei logo depois o pacote de codificadores e decodificadores, o Codec Pack, que eu mencionei. E tudo funciona às mil maravilhas. Arquivos de vídeo no formato AVI, WMV.
Será que ele não tem o pacote?
Pode
ou
ser.
Ou seja, ele só ou tem os codecs residentes mesmo?
Pode ser, pode ser. Então, a sugestão que eu dou, Cabreiro, é a seguinte, que você baixe e instale esse pacote de codecs. E é facílimo de localizá-lo. Basta você ou procurar no site da Intermática, www.intermática.org, você põe lá Codec Pack, que são as palavras-chave, provavelmente isso já o remeterá a um dos infodrops que a gente fazia menção, né? No qual havia uma menção ao Codec Pack. Agora, para garantir, inclusive, que você obtenha a versão mais atualizada desse pacote, faz o seguinte, procure no Google mesmo, ponha lá o K-Lite. Pode ser tudo junto ou com tracinho?
Acho que tem um tracinho. Tem um tracinho. K-Lite.
Né? Que é o K-Lite. K-Lite. Codec. C-O-D-E-C. Pack. Ou seja, P-A-C-K. E põe assim, full. Porque tem duas versões. Tem o full e tem o não full. O full tem mais codecs do que o outro. Provavelmente, se não for o primeiro, um dos primeiros links na página de resultados que o Google deverá apresentar, é o link a partir do Baixa Aqui. Um link para o Baixa Aqui, que é a página a partir da qual, no Baixa Aqui, você pode baixar o Codec Pack. Baixe, instale, é um executável, você deve instalá-lo, e nesse processo de instalação serão instalados todos os codificadores e decodificadores de som e vídeo adequados. E eu acredito que depois disso você vai conseguir assistir aos seus vídeos sem maiores problemas.
Agora, o Valdemir, para não fugir desse assunto, ele tem um desabafo. E já, Valdemir, vou explicar o porquê da coisa. Ele diz, muitas vezes eu baixo o programa Plug Eldorado para MP3 pelo site do Moacir. É lógico que como o site do Moacir disponibiliza em formato Real Player, depois tem que converter para MP3, mas isso é relativamente simples. O tempo total para isso, ele tem conexão discada, hein?
Tá.
É de cerca de 33 minutos. Já tentei baixar o plug pelo site da Intermática, www.intermática.org.
Tá.
E o download demora horas.
Certo.
Aí ele fica, gostaria de saber por que quem desenvolve o site usa maneira de programas pesados ou coisas desse
não,
tipo.
Não, na
realidade, o problema é lá no
servidor.
É o formato
do arquivo mesmo.
É o próprio formato.
É o formato,
né?
Na realidade, lá no site do Moacir, você não está baixando em MP3, você está baixando em RM, que é um formato muito mais econômico de áudio. Inclusive, um formato que foi especialmente desenvolvido para conexões lentas na internet. Quando a conexão é discada e, portanto, lenta, né, comparada aí com as conexões de banda larga, quando começaram essas primeiras transmissões de arquivos de som e até de vídeo, o formato RM e depois o RMV se mostraram ser os formatos mais econômicos. Então, só para você ter uma ideia, Valdemir, um bloco do nosso programa que dura uns 25 minutos... Né,
Pouco menos que meia hora.
É um pouco menos meia hora. Ele codificado em MP3, ele tem aproximadamente um pouco menos que 30 megabytes. Dá aproximadamente, na codificação que a gente utiliza, 1 megabyte por minuto de áudio.
De programa.
É mais ou menos nessa faixa que a coisa funciona, tá? Isso com a codificação que a gente usa, que é 128 kilobits por segundo. É só fazer a conta, né?
É bom.
128 kilobits por segundo, um bit, aliás, 8 bits dá 1 byte. 128 dividido por 8 dá 16. 16 kilobytes por segundo, aí você vê em um minuto quantos kilobytes você vai precisar. Vai dar praticamente 1 mega. Tá? É o que ele usa para guardar cada minuto de programa, ou de áudio, o MP3. Já o RM, ele usa uma coisa da ordem de 5 vezes menos do que isso. Então, enquanto praticamente uns 26, 27 mega é o tamanho de um dos blocos do programa no formato MP3, 5, 6 megas é o tamanho do mesmo bloco no formato RM. Tá?
Muito mais compacto.
Então ele é menor, por isso que demora menos. Quando você baixa lá do site do Moacir, você não está baixando MP3, você está baixando o formato RM, é o RMA, tá? Um desses formatos, acho que é RM. E o arquivo inteiro ele tem 5, 6 megas, por isso que ele vem rapidinho, entre aspas, 33 minutos. Se você tenta baixar diretamente pelo site de Intermática, você já está baixando o arquivo modificado para MP3. E, portanto, você está baixando um arquivo de 30 megas. Ele vai demorar pelo menos umas 5 vezes mais.
Quer dizer, no fundo aqui fica uma dica. Quando você quiser baixar um arquivo nosso, um programa nosso antigo, se você tiver banda larga, vai no intermatica.org e baixa direto, porque vai demorar muito pouco em banda larga. Agora, se você tiver conexão discada, clica lá, entra no site do Moacir e baixa no formato RM. Depois, se você precisar carregá-lo em algum dispositivo para você ouvir, por exemplo, quando está andando de bicicleta, aí você depois você converte para...
Isso, no próprio site do Moacir tem um programinha, um utilitário, que você pode também baixar, que permite a codificação do RM para MP3. E aí você vai perceber que essa codificação leva um tempinho. Só que aí você já está offline, né? Você faz isso localmente no teu computador. Mas eu já cheguei a fazer essa conversão de um bloco do nosso programa para MP3, a partir do arquivo RM, que eu baixei lá do site do Moacir. Demorou uma coisa da ordem de 15 a 20 minutos, só para fazer a conversão. Então você leva 30 minutos para baixar, mais 30 minutos para converter. Mas tudo bem, pelo menos a parte de conversão você faz fora
da internet. Desligado, desconectado.
Desconectado da internet.
Offline. Por falar em offline e por falar em tempo em demora, não sei se os ouvintes sabem, eu vou resgatar uma coisa histórica. Antes de divulgar a internet aqui no Brasil, a companhia telefônica, que naquela época era a Telesp, disponibilizou para quem era o feliz proprietário de um computador de 8 bits, no caso o MSX, disponibilizou um serviço chamado videotexto. A gente colocava um cartucho especial no MSX, ligava na linha telefônica e a gente conseguia mandar texto, não conseguia mandar figuras, obviamente, nada disso, mas conseguia mandar texto e obter resposta. Quer dizer, havia o chat, havia a possibilidade de você papear com os outros.
Precursor do Twitter, né?
Não, mas era uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, você poderia consultar a lista telefônica pela internet, quer dizer, pela internet, pelo videotexto, antes até de existir a internet, quer dizer, o computador já era um meio de comunicação, só que era uma coisa assim, dependendo da qualidade da linha, que conexão discada que nada, chegava uma letra por segundo.
E olha lá, isso
uma letra
rápido, né?
Uma letra por... Não é uma palavra, uma letra por segundo.
Nossa, demorava mesmo.
Demorava, era uma coisa assim...
Eu lembro que quando a gente começou a mexer com aqueles computadores MSX, certa vez a gente conseguiu um cartucho, né? Porque olha de que época a gente era. Os computadores funcionavam ou com fita cassete para carregar os programas, ou com cartuchos que tinham firmware, né?
Alguns cartuchos que, inclusive, podiam ser cartuchos de jogos também.
Exatamente, de jogos. Mas tinha um cartucho do videotexto. Então a gente encaixava aquele cartucho do videotexto, ligava
encaixava
na linha
telefônica.
Encaixava na linha telefônica e ficava ali, às vezes, horas. Mas era divertido, né? A gente ficava esperando naquela ansiedade, apareceu o que a gente estava...
Aparecia a letra.
É, pelo menos era divertido.
Era um precursor desses testes, dessas coisas engraçadas.
Gente, vocês estão ouvindo aí a musiquinha.
A musiqueta.
A famosa segundo... musiqueta, segundo a Jacira, né?
A Áurea Zanoni.
Pois é, e isso significa que o nosso programa mais uma vez chegou ao seu final. A gente agradece a todos vocês que enviaram seus e-mails e as suas dicas. E vocês, ouvintes, que ficaram simplesmente também e tão pacientemente nessa última uma hora plugados com a
pacientemente.
Gente.
Pacientemente. E eu sojamente esperando aparecer alguma coisa que preste no Eldorado e termine logo.
Que nem ouvir o texto, né?
Que nem
tá certo. Um abraço para todos, até o próximo programa. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Bem-vindo de volta, hein, Alexandre?
Toca.
Plug
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dorosvã.